Meu nome é Maria Fernanda, esse é o PBL de História. Eu sou do primeiro ano do ensino médio COC. A principal noção defendida é que continuam sendo válidos na atualidade os conceitos de imperialismo e de luta de classe. Propõe-se as ideias dos que acham ser necessário substituir o conceito de imperialismo pelo de império e o de luta de classes pelo de luta da multidão contra o império. No processo de construção de um império mundial, o projeto imperialista caracteriza-se por articular o imperialismo ao capitalismo, a ponto de tornar-se incompreensíveis cada um sem o outro. No fim do século XX, o imperialismo, que é a formação mais avançada do capitalismo, domina no mundo inteiro, com a exceção de Cuba. Desde os anos de 1970 e 1980, as redefinições ou reconstruturações do imperialismo deram uma forma especial ao processo conhecido como globalização. Sobre esse processo, se delinearam a nova forma de expansão das grandes potências, em particular dos Estados Unidos. No início do século XXI, ainda se vive a desorganização das forças alternativas de suas próprias organizações ou meio para alcançar o socialismo, a democracia, a libertação. O caráter relativamente desestruturado e multidilionário que as forças alternativas ainda apresentam é evidente. A origem da formação mistificadora de Horton e Negri provém de uma lógica disjuntiva que consiste em pensar que as novas características do imperialismo acabem com o imperialismo ou que os novos aspectos da luta de classe se expressem em uma luta histórica compreendida pela multidão. A verdade é que hoje o conceito de imperialismo como uma etapa do capitalismo e da história da humanidade continua sendo um conceito fundamental. Ao articular a história do império com as histórias da empresa, o conceito de imperialismo pós a descoberta, o poder crescente das empresas monopolistas e do capital financeiro também reformulou a luta anti-imperialista, combinando a luta das nações oprimidas com a luta das classes exploradas. Se hoje estamos assistindo à construção de um império mundial pelo complexo militar empresário dos Estados Unidos, tal projeto de império corresponde às mais avançadas políticas imperialistas e capitalistas. Combinadas as forças crescentes das mega empresas e das potências em que se apoiam e de que servem como as novas formas de dominação e exploração do povo e dos trabalhadores, de fato, o projeto mencionado articula cada vez mais o imperialismo ao capitalismo, até tornar-se cada um deles incompreensível sem o outro. A luta contra o imperialismo e o capitalismo, encarado como a luta pela democracia, pela libertação e pelo socialismo, corresponde, por sua parte, é um fenômeno alternativo de sistemas emergentes, e tanto por suas tendências naturais como pelas que serão encaminhadas para atingir tais objetivos, podem ter um crescimento exponencial que inclua a própria população dos Estados Unidos, sem mencionar o resto do mundo. Nesse futuro, o exemplo de Cuba, longe de ser excepcional, tem características universais que vêm se tornando cada vez mais evidentes conforme se descubra nela a necessidade ético-política para todos os movimentos pela libertação, pela democracia e pelo socialismo. Deve-se priorizar na organização de seus pensamentos e de suas ações. A hegemonia americana e a ascensão da China. O fenômeno político, econômico e militar mais importante na política internacional é a firme disposição dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia mundial, seu poder de império, a face, a ascensão e a competição chinesa, a hegemonia em nível mundial e a capacidade de elaborar e divulgar, fazer aceitar pelas maioria dos estados uma visão de mundo em que o país hegemoníaco é o centro de organização, de organizar a produção, o comércio e as finanças mundiais de forma a captar pela sede do império uma parcela maior do produto mundial para o uso de sua população e muito em especial de suas chances hegemoníacas e de seus altos funcionários. A capacidade de impor a agenda da política internacional, de ter a força para punir os governos das províncias do império que se recusem a aceitar ou se desviem das regras de seu funcionamento. 8 presidentes, de Nixon a Barack a Obama, executaram uma estratégia de engajamento baseada na convicção do abraçando a China, política e a economia, fariam com que eles se tornassem gradualmente mais capitalistas, mais liberal e mais ocidental. A estratégia de Obama não só fracassou, como fez aumentar a desconfiança do governo chinês e estimulou a contrabalançar a ação americana com incentivos tais como a parceria econômica abrangente, as áreas livres do comércio do Ásia-Pacífico, o projeto de cinturão, uma rota e a criação de bancos dos BRICS, Banco Asiático de Infraestrutura. Barack Obama foi sucedido em 2016 por Donald Trump em relação à política e ao Partido Republicano e que provou uma reviravolta inclusive emocional e voluntarista na condução da política externa americana, em especial quanto à China. Donald Trump identificou a China como não só uma competidora, mas também como a principal adversária econômica, política e militar dos Estados Unidos, que tem que ser tratada com frieza. A comparação de alguns dados referentes aos Estados Unidos e à República Popular da China indica que essa disputa pela preservação e afirmação da hegemonia americana ainda se prolongará por longos períodos. O PIB dos Estados Unidos é de 21 trilhões de dólares e o PIB da República Popular da China é de 13 trilhões. Se fosse somado o produto dos Estados Unidos ao produto das províncias mais impérios desenvolvidos, em total será de 39 trilhões de dólares, cerca de 3 vezes maior que o produto chinês. A influência cultural, ideológica, política dos Estados Unidos é muito mais extensa do que a chinesa. E o que é possível contratar pela presença esmagadora de produtos culturais americanos em todas as províncias, mesmo em comparação com a presença de produtos de países de culturas avançadas como a França, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Esses produtos culturais divulgados pelos meios de comunicação de massa e hoje também pela internet contribuem para formar uma visão favorável aos Estados Unidos, como sociedade e como Estado. Por outro lado, a extensa rede de filiais de mega empresas multinacionais americanas faz com que haja uma comunidade de altos executivos em cada província para vincular profissionais com os Estados Unidos. Nada disso ocorre em relação à República Popular da China, cuja influência, todavia, tenderá a crescer à medida que sua economia se desenvolve e se expande para o exterior, assim como seu poder militar tecnológico. As características do mandarim escrito e falado e do inglês afetam a difusão cultural e a possibilidade de influência da China. Tanto os Estados Unidos como a China são altamente dependentes do comércio exterior, como importadores e como exportadores, além de, no caso americano, dos vínculos financeiros, empresariais e tecnológicos. E assim, uma crescente influência da China em cada província do império viria a afetar a hegemonia e a capacidade de influir americana. A disputa pela hegemonia no cenário internacional está sendo afetada pelas eleições de 2020 nos Estados Unidos, pelos conflitos raciais nos Estados Unidos. O anseio por um novo e humano capitalismo se dissolveram. As eleições americanas passaram com a vitória de republicanos aos democratas, assim como os conflitos raciais nos Estados Unidos se amorteceram, como no passado, mas a disputa entre a hegemonia global não cessará.